Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira, 15 de março, do seu Jornal do Meio-Dia já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, caro ouvinte. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Vou desejar uma boa tarde aqui ao Marcos. Vamos nessa, né, Marcos? Deixar os nossos ouvintes bem informados. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, você fica bem informado acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Isso aí, o Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado. E claro, você ouvinte tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Logo mais a gente divulga aqui, Kátia Gomes.
Isso, já já divulgaremos sim. E ele tá aí de volta hoje com muitas informações, Coutinho Neto, né, Coutinho? Bem, então você já sabe, né? O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Minas e Energia. FUP, que é o FUP, denuncia Unigel por pressão de subsídio ao gás.
Jornal Meio Norte de Teresina, trânsito de Teresina, blitz contribui para a redução de acidentes.
Diário de Pernambuco, Receita Federal, declarações do Imposto de Renda já podem ser enviadas a partir de hoje.
Folha de Pernambuco, Impostos de Renda 2023, dicas para não cair na malha fina.
Tribuna do Norte de Natal, terror no Rio Grande do Norte. Ordem de ataques partiu de Alcaçuz, presos querem regalias. Lembrando que Alcaçuz é um presídio, né? Lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, acerto com Leão. Prazo começa hoje e mais de 313 mil contribuintes devem declarar imposto de renda em Alagoas.
Jornal Pequeno, São Luís, Maranhão. Congresso da FAMEN celebra as forças das pautas municipalistas.
Correio de Sergipe de Aracaju, prazo começa. Sergipe espera receber 250 mil declarações do IR em Sergipe.
Estado de Minas, Belo Horizonte, Prefeitura de BH, Belo Horizonte, marca data para desativar aeroporto.
Folha de São Paulo, Brasil desperdiçou 39 milhões de doses da vacina da Covid.
Jornal Estado de São Paulo, moeda de troca com o Congresso. Governo Lula mantém repasses federais sem transparência. É, paga, né, para fazer o que ele quer. Resumindo.
Folha de Londrina, do Paraná. Ministério investiga atraso em obra na Leste-Oeste.
Jornal Popular de Goiânia, Goiás. GCM atuará em velocidade, embriaguez e documentação. É a Guarda Municipal. Tá lá em Goiás, ok? No caso aí na capital, né, Goiânia, em relação à atuação no trânsito, né? Então, o GCM vai atuar controlando velocidade, embriaguez, documentação de veículos. É isso, né? Isso tudo para evitar acidentes no trânsito, né, Marcos?
É isso.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado e também participa. Já pode enviar suas mensagens, tá? Escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o nosso WhatsApp, que é o 98829-1029. Esse é o seu canal aí direto aqui com a Gabi, tá? Com a sua Gabriela FM. E participe, envie aí a sua mensagem. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Mayara Vieira, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Wilson Varenga, um abraço. Depois te respondo aí, tá? Victor, assessor de comunicação da Unex. Um abraço para você, Victor. Obrigada pelas informações, tá? Um abraço aí a todos vocês que estão sintonizados, tá? Olha, iniciamos aqui com uma informação bem interessante para os consumidores, porque hoje é dia do consumidor, 15 de março. E a gente sabe que nesse dia muitas lojas fazem promoções, tem ofertas especiais, mas muito cuidado, né? Principalmente com as compras online. É isso mesmo. Dia do consumidor, especialista explica cuidados necessários nas compras online. Então, hoje, dia 15, é comemorado o Dia do Consumidor, a data que surgiu em 1962 nos Estados Unidos, tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre seus direitos e incentivar boas práticas no mercado. Com a popularização do comércio eletrônico, é importante que os consumidores estejam atentos a cuidados específicos na hora de realizar compras online. E de acordo com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Yuri Santana, ele que é professor na Unex, Faculdade de Excelência, o primeiro cuidado é verificar se o site em que se está realizando a compra é confiável. Por isso, é importante buscar informações sobre a empresa, conferir se há informações de contato disponíveis e se o site possui certificados de segurança que garantem a proteção dos dados pessoais bancários do consumidor. Outro ponto importante é verificar a reputação da empresa em sites especializados em reclamação e avaliação. Comentários e avaliações de outros consumidores podem indicar problemas recorrentes na empresa e ajudar o consumidor a evitar situações desagradáveis. Destaca aí o Yuri Santana, que além de advogado é professor, né, na Faculdade de Excelência, o Unex em Itabuna. Ele diz que ao realizar a compra é fundamental ler todas as informações disponíveis sobre o produto ou serviço, como características, prazos de entrega, condições de pagamento e garantia. Caso haja dúvidas, o ideal é entrar em contato com o vendedor e esclarecê-las antes de efetuar a compra. Também é necessário destacar sobre o direito de arrependimento, onde o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou ato de recebimento do produto ou serviço. Sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Gente, realmente é isso mesmo, porque compras online, olha, o que tem de golpe por aí. Então, toda vez que você for fazer uma compra online, é importante estar atento em todas as etapas da compra online, desde a escolha da loja até o pagamento. Então, tem os sites sérios, né, Marcos?
Isso.
Por exemplo, uma Amazon da vida, né? Um site sério, né?
Desconfie de sites recém-criados.
É isso.
Consulte nesses sites aí que os consumidores opinam sobre os sites. É importante. E desconfie dos preços muito baixos, viu?
Você quer ver também outro cuidado aí? Desconfie muito dessas vendas via Instagram. Do mesmo jeito que existem as empresas sérias fazendo vendas no Instagram, tem as falsas empresas, tá? Que coloca ali tudo bonitinho no Instagram, mas você não vai receber. Eu já aconteceu isso comigo, eu fiz uma compra, vi Instagram e não recebi o produto. Tomei o golpe, tá? Infelizmente. Então, muito cuidado, viu, minha gente? Muito cuidado mesmo. Olha, são 12 horas e 16 minutos, 12 e 16. Aqui você fica sempre bem informado, né? Então, vamos de mais informações. Ô Marcos, o ato, né? Protesto que aconteceu hoje aí em Ilhéus, dos funcionários da Santa Casa, né? Sobre atraso em salários, questionando aí esse atraso no repasse da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus para a Santa Casa e, consequentemente, para os funcionários. Esse ato foi cancelado. O Sintese informou que foi cancelado esse ato, né? Após o pagamento de salários, não é isso?
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Sintese, Raimundo Santana, informou em comunicado à imprensa o cancelamento do ato marcado para esta quarta-feira, dia 15, para denunciar o atraso dos salários de janeiro e fevereiro dos empregados da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mantenedora do Hospital São José, onde a maioria deles trabalha. De acordo com o dirigente sindical, a entidade filantrópica anunciou o pagamento dos vencimentos de janeiro e se comprometeu a pagar os valores referentes a fevereiro ainda em março, além de prometer regularizar a remuneração dos trabalhadores. Diante de tais fatos, a direção sindical resolve cancelar o ato público marcado para o dia 15 na frente do hospital e acompanhará as tratativas entre o hospital e seus tomadores de serviços para que os trabalhadores não sofram com o novo atraso de salário, diz o trecho final da nota do presidente do SINZEP. Os trabalhadores, por enquanto, têm esse alento, né, lá da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mas a gente espere que a coisa seja regularizada e que normalize os salários mês a mês, hein, Cátia?
Com certeza, né? Mas você sabe por que isso ocorreu, né? Vamos falar claramente aqui, popularmente, depois que a imprensa cobra, né? Aí sim a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus faz os devidos pagamentos aos prestadores de serviço e aí o prestador de serviço paga, consequentemente, o funcionário, não é isso? Pois é, né? Então, quer dizer que a imprensa tem que ficar cobrando para que a Secretaria Municipal pague os seus prestadores de serviço em Ilhéus. Gente do céu! Até quando? Secretário de Saúde de Ilhéus, André Cesário, que inclusive é médico, né? Os médicos também já estão em dia com salários, secretário? Os médicos que atendem em postos de saúde, nas UPAs, né? UPA, PA da Zona Sul, já tá tudo em dia? Fala pra nós, né? Ai, ai, 12 horas e 19 minutos. E aqui você sabe, querido ouvinte, você fica bem informado. Vamos de mais informação, porque ele já tá prestes a chegar aí, o nosso repórter Coutinho Neto. Já tô entrando aqui no noticiário policial, porque a gente vai acionar ele em seguida. Vamos falar da operação da Polícia Federal, né? Nós divulgamos ontem essa operação e hoje temos o resultado dela, né? A operação Notas Fakes, que terminou com mais de 500 cédulas de dinheiro, viu, gente? Apreendidas ontem nas cidades de Itabuna, Camumu e Camacã, aqui no sul da Bahia. Segundo a Polícia Federal, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação que visou combater a aquisição e introdução na circulação das cédulas. Em janeiro deste ano, a Polícia Federal já havia cumprido um mandado de busca na cidade de Itabuna por causa do mesmo crime. Segundo a Polícia Federal, os crimes investigados são adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa, que prevê penas que podem chegar a 12 anos de reclusão e multa. 12 anos de prisão, viu, minha gente? As investigações foram iniciadas a partir de um trabalho de monitoramento pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, que notificou suspeitas de encomendas contendo cédulas falsas à Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moedas Falsas da Polícia Federal. Então, assim, quando o Correio percebeu isso, informou a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moedas Falsas da Polícia Federal. E aí, claro, começou a investigação. De acordo com a Polícia Federal, com a continuidade das investigações, por causa das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, foram aprofundadas as participações de outras pessoas a outras práticas criminosas, com relatório e remessa à Justiça Federal. Então, a Polícia Federal informou que qualquer informação relacionada a crimes de cédulas falsas ou outros crimes investigados pela Polícia Federal de Ilhéus podem ser denunciados pelo WhatsApp DDD 71 992580158, DDD 71 992580158, e também tem um e-mail que é o gab.ils.ba.pf. Gab, que é o gab.ils.ba@pf.gov.br. A identidade do denunciante será preservada. É, Marcos, Polícia Federal jogou duro aqui no sul da Bahia, hein?
É isso, tem que ser assim.
É. Atenção, PF. Tem outras coisas aí também para investigar no município de Ilhéus. 12 horas e 22 minutos, acionando ele, nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço na sua Gabriela FM. A viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus. O adolescente que morreu afogado aqui em Ilhéus, ele foi sepultado na cidade de Itajibá. Acompanhe comigo. O adolescente de 17 anos que morreu afogado no último sábado aqui na praia da Avenida Soares Lopes, ele foi sepultado no município de Itajibá. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal no dia de ontem e o sepultamento ocorreu no mesmo dia. Segundo informou uma pessoa da família, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição e foi necessária a confirmação da identificação através das digitais ou exame de DNA. De acordo com as informações, Gabriel Oliveira Miranda era natural de Itajibá, mas morava com o pai no estado de São Paulo. A família estava aqui na Bahia visitando os parentes e no final de semana aproveitou para viajar para Ilhéus. Gabriel estava na praia com um irmão de 15 anos e ao entrarem no mar acabaram sendo arrastados pela força da onda. O irmão dele foi resgatado logo em seguida com vida. Já Gabriel desapareceu desde então. Os dois não sabiam nadar. O corpo do adolescente foi localizado por um morador na manhã da última terça-feira na praia na zona norte de Ilhéus, nas imediações do distrito de Aritaguá. Após ser acionado, o Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo e encaminhou para o Instituto Médico Legal. Sua viatura virtual da Gabi continua com notícias de polícia. Vamos agora até o município de Itabuna. O homem preso por atear fogo na ex-companheira, uma mulher trans, teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva após audiência de custódia. Identificado como José Carlos, ele foi encaminhado para o presídio de Itabuna, onde está à disposição da Justiça. José foi preso em flagrante por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Territorial. Os dois tinham um relacionamento há 22 anos. A trans Carla, ela foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado devido à gravidade das queimaduras que sofreu neste ataque pelo seu ex-companheiro. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Ipiaú. Um homem identificado como Antônio Pereira da Silva é acusado de desaparecer com um automóvel modelo Fiat Uno de cor verde. Placa policial, anote aí, JQX 7J31. O veículo pertence a um casal de idosos que reside numa fazenda na zona rural de Piauí, na região dos Bois. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Piauí, que investiga o crime como apropriação indébita. De acordo com informações de um integrante da família, o homem estava trabalhando na fazenda cerca de 15 dias, quando no último dia 6 de março veio a Ipiaú trazer o idoso no carro e depois desapareceu com o veículo. Ele teria surgido na propriedade rural pedindo emprego. Ele foi amparado pelos idosos e poucos dias depois aplicou o golpe nas vítimas. Ainda de acordo com as informações, o suspeito já possui histórico de crimes semelhantes. A família do casal de idosos está compartilhando nas redes sociais foto do malandreco e o número de telefone para informações sobre o paradeiro do veículo ou do suspeito. O denunciante também pode acionar a polícia local. Olha, um homem, ele foi morto a tiros na tarde desta terça-feira no bairro Patagônia, na zona oeste de Vitória da Conquista. A vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo no meio de uma rua. O fato chocou quem passava pelo local. O jovem assassinado foi identificado, Marcos Vinícius Tavares Silva, de apenas 18 anos. O pai do jovem chegou momentos depois. Marcos morava com a família no próprio bairro Patagônia. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil de Vitória da Conquista. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquele pit stop tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho, é coisa, viu, Coutinho? É coisa. Menino, o WhatsApp não para. O direct do Instagram não para, Marcos. Te mostrei aí, você viu agora.
Pois é.
Oi. Vamos fazer o seguinte, então, vamos liberar logo a participação do ouvinte. Aproveita aqui esse um minutinho. Vamos lá?
Vamos
antes
lá.
Do intervalo.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp com as mensagens escritas e mensagem de áudio. O que temos aí, Marcos Bezerra? Mensagem escrita, vamos de mensagem escrita primeiro?
Boa tarde, Kátia e Marcos Bezerra. Nos ajudem aí. Sem ônibus, a estrada está ruim, Urucutuca. Aí o pessoal de Urucutuca reclamando, né?
Rapaz, ainda nessa situação, né? Aí eu recebi aqui uma matéria, né? De uma reportagem feita no canal de TV. A TV Santa Cruz. Mostrando a situação dos ônibus sucateados, né? Um ônibus indo pra Sambaituba, meu Deus do céu! Aí já que a gente vai parar, Ilhéus, minha gente, com tanto ônibus sucateado. Você acredita que quando eu tô vindo pra cá, eu já fico observando? Quando passam os ônibus por mim, eu já observo. Deixa eu ver se esse aqui ainda tá trafegável ou se é sucata. Porque, meu amigo, triste, viu? Tá demais. Ave Maria. É muito ônibus em péssimas condições em Ilhéus. É uma coisa assim, fora do comum. Eu tenho aqui muitas imagens, sabe? Ônibus indo pra Vila Joerana. Vila Joerana, os alunos estão pedindo ônibus à noite e não tem, né? O pessoal da Zona Norte reclamando aí dessas condições, péssimas condições dos ônibus, aí fotografaram mandar aqui mostrando, né, a situação. É um ônibus sucateado mesmo, gente. É inviável isso. Não dá para aceitar. Até quando em Ilhéus isso vai ocorrer e os vereadores vão ficar de braços cruzados, não vão cobrar isso do prefeito? Porque o legislativo tem que fiscalizar e cobrar o executivo. Gente do céu. Ó, como são 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos sim divulgar mais mensagens dos ouvintes, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Unex, Faculdade de Excelência. Olha, gente, eu vou te contar uma coisa, vivendo e aprendendo. A voz da experiência aqui, Marcos Bezerra, viu? Vou lhe contar. É muita coisa nestes bastidores. Ó, Marquinhos, eu vou te dizer um negócio, meu amigo. É isso aí mesmo.
Ai, ai.
Olha, são 12h40, como eu disse agora há pouco, a gente vai fazer o seguinte. Como estamos aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte. Já está liberada a participação do ouvinte. Vamos divulgar mais mensagens, Marcos, porque estão chegando mensagens aqui. E eu tava aqui ouvindo, né? Uns áudios de um ouvinte analisando aqui a foto dos documentos que ela mandou. Rapaz, é por isso que eu digo que tem coisas que só acontecem em Ilhéus, meu amigo. É uma desorganização, uma bagunça. É isso mesmo, é bagunça. Ou falta de compromisso, né, com o povo. Para variar, estou falando das desorganizações da Secretaria de Saúde do município, porque a ouvinte me enviou. Ela me explicou direitinho, ainda enviou a foto aqui dos documentos. Primeiro, ela ficou quase um ano aí tentando marcar uma ressonância, né, da coluna. Aí conseguiu marcar, aí eles informaram ela, pode vir buscar. Informaram hoje, tá, Marcos? 15 de março. Pode vir buscar aqui o papel, né, com todo o número do documento, tem aqui, ó, número do documento.
Autorização, né?
É, número de documento, unidade solicitante, que ela foi no Centro de Saúde do Banco da Vitória, né, no posto de saúde, vem escrito isso. Vem também o endereço do local onde ela vai fazer essa ressonância, tem códigos, números, tudo, a data, horário, o nome dela, os documentos, tudo bonitinho, tá? Ligaram pra ela hoje, pode vir buscar. Aí ela foi. Quando ela chegou lá, Marcos, que ela pegou o papel, ela tá aqui na minha mão, que ela enviou a foto. Ela tinha que fazer a ressonância ontem, Marcos. Dia 14 de março, às 8 da manhã.
Nossa.
Ou seja, hoje ela não faz mais. Aí ela falou assim, se tá aqui no documento que é a data de ontem, né, 8 da manhã, como é que eu vou fazer isso aqui a partir de hoje? Ah, houve um erro, desculpa, vamos tentar encaixar, entendeu? Aquele blá blá blá. Agora, e hoje também, 8 da manhã, nesse mesmo local lá que ela pegou esse papel, né? Aí ela pegou e foi com o pai, né? Porque 8 da manhã ela tinha que estar com o pai dela num centro de saúde, numa unidade de saúde, para fazer um exame com o pai dela, que também tá aqui, né? Tudo solicitado, tudo documentado. O horário era hoje às 8 da manhã, dia 15. Quando chega lá, é, sim, é hoje mesmo, mas é 14h. Ou seja, o pai é idoso, ela não ia ficar com o pai dela lá nesse local até 14h. Ela teve que voltar para casa, pro pai se alimentar, almoçar. E aí, retornar agora, ela falou que está retornando nesse momento, para 14h, em ponto, ela está lá. Porque você sabe que quem anda de ônibus coletivo em Ilhéus, né? É 2 horas antes, a depender do local, você tem que sair, pegar um ônibus.
Imagina se a pessoa mora no distrito desse aí.
Ou seja, Marcos, a pessoa já gastou hoje 2 passagens, vai gastar agora a terceira e depois a quarta para retornar para casa. Que ela poderia, né, no caso dela, gastar só 2, né? Uma passagem para ir e uma passagem para voltar. O pai dela também, uma para ir e outra para voltar. E aí cada um agora vai gastar com 4. Por causa da falta de organização da Secretaria Municipal de Saúde. Porque se está aqui, viu, Secretaria Municipal, quando vocês marcaram o exame para ela no posto de saúde do Banco da Vitória, que o exame era hoje, às 15, hoje, 15 de março, né, quarta-feira. Tá aqui, escrito aqui, quarta-feira, 15 de março de 2023, às 8 da manhã. E se ela estava lá, 8 da manhã, deveria ser feito o exame. E não dizer que é 2 da tarde. Outro absurdo. Se o exame que o outro, no caso agora o dela, né, que é esse de manhã era do pai. Se hoje vocês ligaram para ela, vem aqui buscar a marcação, todos os dados do exame que você vai fazer, que é a ressonância. Aí ela vai lá e pega, hoje, quando ligaram para ela. Aí chega lá e descobre que o exame ela tinha que ter feito ontem. Que bagunça é essa, Marcos? Até quando isso vai ocorrer, Ilhéus? Essa desordem, essa falta de comprometimento com a saúde pública e com a saúde das pessoas. Porque se não se importam, não deveriam estar aí atuando. Porque quem assume um cargo público, principalmente na saúde, tem que ter comprometimento. Tá? Você que marca o exame, você que usa, que faz o controle lá no sistema, e você que liga para informar o paciente, venha buscar aqui a marcação que já saiu, você tem que fazer isso com antecedência. Tudo é questão de organização e respeito com o próximo, tá? Não é porque é uma questão pública, não, que não tá nem aí. Não é assim, não. SUS é coisa séria. Eu acho, volto a repetir, como eu vi alguns médicos falando, que o município de Ilhéus tem que perder a plena. Tem que voltar pro controle do Estado, viu, Marcos? Tem que voltar, porque essa bagunça aí não dá nome. É muita bagunça pro município só. O que temos mais aí de mensagens de ouvintes?
Temos aqui reclamação também. Pessoal do SAMU, olha, o SAMU de Ilhéus está sem gás de cozinha, nos ajudem.
Valeu-me.
Cátia, é um absurdo, né? Tendo que...
pagar do próprio bolso.
Fazer, né? Vaquinha.
Ah! Parabéns, secretário de Saúde de Ilhéus, coordenadora geral do SAMU. Não podem comprar um gás para colocar lá para os funcionários? Parabéns, para não dizer tomei vergonha na cara, né? Eu sempre soube que a área lá, né, é bem salubre, né, para os funcionários. Tô dizendo isso porque eu recebo fotos, vídeos. As coisas chegam até nós. Já melhoraram as condições do local, da sede do SAMU, onde os profissionais ficam lá aguardando para sair em atendimento? Ou é só a falta de gás? Gente, R$130, né, Marcos? Um gás.
Em média.
R$130. Os profissionais é que tem que comprar. Nem a saúde, nem a Secretaria de Saúde, não. Deus me livre. Ou, depois daquele absurdo que eu comentei aqui ontem, que eu recebi as mensagens, né? A fonte é seguríssima. Que quem presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus leva um paciente para Salvador, fica lá aguardando. Liberar o dinheiro, né, o cartão, que seja, para abastecer e voltar, e quando não fazem, aí pagam. Hospedagem, alimentação do próprio bolso, né, o motorista da ambulância, e quando retorna, não recebe não, depois de 30 dias. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tá? O senhor secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, o senhor prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, essa falta de compromisso com o funcionalismo e com os funcionários e com o povo vai ser sempre assim? Por que vocês não se posicionam? Ah, houve um erro, vamos organizar, vamos mudar e presta contas ao povo. Só em 2024, né? Que tenta fazer diferente para tentar eleger o candidato? Tá bom, então. 12 horas e 48 minutos. Outra reclamação aqui. Como sempre, né? Falando sobre aulas, Marcos. Estamos há 15 dias sem aula, isso prejudica muito nosso aprendizado. Isso aqui é um estudante falando. Já inauguraram escolas em tempo integral em várias cidades da Bahia, né? Em Itabuna, por exemplo, menos aqui em Ilhéus, né? E aí aqui o estudante está questionando ao governo do estado. como é que vai ficar nessa situação. E a nova escola do CSU? Até agora nada de inauguração, né? Ele pergunta ao prefeito de Ilhéus e também ao governador. Pois é, estudante. Aprenda a cobrar os seus direitos, porque se você cruzar os braços, meu amigo, é só ladeira abaixo.
Primeiro, Ilhéus tem que regularizar a questão dos professores nas escolas municipais, né?
Com certeza. Urgente, né? Passou da hora, porque o ano letivo começou em fevereiro. Hoje é 15 de março. Ontem, você se recorda que recebemos mensagem de pais que os filhos estudam em certas escolas do município que até hoje não sequer teve uma aula, porque não tem professor, tá? Então, povo de Ilhéus, aprenda a votar. Não vote mais em candidato que não tem compromisso com o povo. E nem vote nos candidatos deste que diz ser político e prefeito da cidade, tá? 12 horas e 50 minutos, vamos de informação, Marcos?
Vamos.
Daqui a pouco você retorna aí no WhatsApp com mais... mensagens de ouvintes, né? Temos várias aí. Olha, temos mais informações sobre o que eu divulguei aqui na segunda. Sobre um empreendimento, né? Um mega empreendimento que pode, tem a possibilidade aí de ser construído em Boipeba, tá? O governo da Bahia liberou as licenças e tal. E aí, depois que a mídia, né, a imprensa criticou, né, mostrando aí o povo também de Boipeba reivindicando, agora o Ministério Público Federal encaminhou, tá, ontem, requerimento ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário estadual de meio ambiente do SEMA, né, o Eduardo Martins, solicitando a imediata revogação da portaria 28.063/2023 do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, INEMA. Publicado no dia 7, o documento autorizou a emissão de licença e instalação para um mega empreendimento turístico imobiliário na ilha de Boipeba, em Cairu. Para o Ministério Público Federal, foi concedida autorização para o mega empreendimento em área pública federal, reservada a comunidades tradicionais. Foi pedido também que os gestores determinem ao INEMA que não autorize nem licencie qualquer empreendimento em áreas públicas federais, principalmente aquelas que envolvam comunidades tradicionais protegidas constitucionalmente, em especial nas áreas de comunidades Cova da Onça, Monte Alegre, Moreré, Boipeba, Garapuá e Batateira, em Cairu, tá? Cairu é um município, ok? Outro requerimento foi enviado à Superintendência do Patrimônio da União, na Bahia, para que cancele de imediato qualquer inscrição, ok, de ocupação ou ato similar em favor da empresa Mangaba Cultivo de Coco ou quaisquer de seus sócios ou sucessores, pessoas físicas ou jurídicas. Resumindo, os proprietários. Um dos Marinho, proprietário da Rede Globo, né? E Armínio Fraga, economista. A SPU deve ainda avaliar de forma conjunta a situação de todas as inscrições, bens da União, nas ilhas de Tinharé e Boipeba, garantindo o uso sustentável do território em favor das comunidades tradicionais. De acordo com os procuradores da República, Ramiro Rockenbach e Paulo Marques, as medidas visam assegurar a devida proteção aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Nos documentos, eles destacam que a atuação do INEMA tem sido obstáculo ao modo de ser, viver e existir das comunidades tradicionais na Bahia. E ainda diz, né, ressaltam no documento, os procuradores da República. O órgão ambiental tem em seus quadros dezenas de servidores e servidoras dedicados e comprometidos com a temática socioambiental. Há, no entanto, grave postura no poder decisório. Bem lembrado, hein, procuradores? E aí, gente, para quem não entendeu muito ainda o que se pretende construir nessa área, o INEMA autorizou a emissão de licença, pasmem, para um empreendimento imobiliário de cerca de 1.651 hectares, quase 1.700, né, metros quadrados. 1.700, né, metros quadrados, que o grupo econômico Mangaba Cultivo de Coco...
Na verdade, são 1.651 hectares, que isso dá mais de 16 milhões de metros quadrados.
Verdade. Ainda bem que você corrigiu, Marcos. Viu aí? Mais de 16 mil metros, não é isso?
Milhões.
Milhões. De mais de 16 milhões de metros quadrados. Se não me engano, são 1.700 campos de futebol, não é isso? O equivalente, né?
Mais ou menos.
É. E aí o Grupo Econômico Mangaba Cultivo de Coco pretende instalar na Fazenda Castelhanos, antiga Fazenda Cova da Onça, em área que equivale a quase 20% da ilha de Boipeba. 20% da ilha. O projeto inicial prevê 69 lotes para residências fixas e de veraneio. Duas pousadas com 3.500 metros quadrados cada, além de mais de 82 casas, parque de lazer, pier, infraestrutura náutica, né? Área também para descer avião de pequeno porte, área para implantação de um campo de golfe, né? Imenso. E 8 mandados de... Né? Já ia mudar de assunto. Mas, voltando a falar sobre isso aqui ainda, o povo da ilha de Boipeba está muito revoltado com isso. Então, o povo já está se unindo, né? Buscou aí a ajuda do Ministério Público Federal. É o que eu digo aqui, o Ministério Público Estadual, Federal, ele tem que ser provocado. Se existe uma demanda no seu município que incomoda, né, que atrapalha a vida da população, você tem que fazer isso, procurar o Ministério Público, seja estadual ou federal, entendeu? Provoque que ele vá em cima investigar, né, Marcos? Uhum. Questionar, neste caso aqui, dessa questão em Boipeba, o Ministério Público Federal já está tentando barrar a implantação desse mega empreendimento na ilha de Boipeba e assim, consequentemente, trazer paz, né, Marcos, para o povo de Boipeba.
O capital privado tem que ter rédeas, né? O gestor público tem que controlar, senão pequenos grupos querem tomar posse de muitas coisas, indevidamente, inclusive. Né?
Verdade, isso mesmo. Bem, o Marcos já está preparando aí para acionar Coutinho Neto. Enquanto isso, rapidamente resumindo aqui para vocês, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje contra uma família investigada por extorsão nas cidades de Euclides da Cunha e Ribeiro do Pombal, aqui na Bahia. Segundo o Ministério Público da Bahia, autor da operação, Laquizia, né? A ação investiga os crimes de extorsão, lavagem de bens e de dinheiro e usura, por meio de grupo de atuação especial de combate aí a organizações criminosas, investigações criminais, o GAECO do Ministério Público, atuando aí com essa operação, que conta também com o apoio do Centro de Operações Especiais, o COI, né, da Polícia Civil, né, e outros agentes de segurança pública. O objetivo da ação é reunir provas contra a suposta organização criminosa formada por familiares. O termo Laquizia, ou Laquésia, que vem do sânscrito, antiga língua indiana, significa alvo ou objetivo, e ainda dá origem ao nome da deusa hindu, Lakshmi, que representa fortuna e prosperidade. O Ministério Público é jogando duro, hein, Marcos?
É isso aí.
Vamos lá, Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada aqui com muitas informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícia de polícia e a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande querida Bahia. Acidente grave registrado no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Sua viatura virtual da Gabi vai contar tudo agora. O acidente aconteceu por volta das 19h50 da última terça-feira à noite, no entroncamento com a Rua da Pituba, no bairro Santa Rosa de Lima, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, Melissa Lima Teles, de apenas 20 anos de idade, pilotava uma motocicleta quando colidiu com um caminhão boiadeiro. Segundo testemunhas, a jovem foi parar debaixo do pneu do caminhão, que arrastou a moto por alguns metros e a motocicleta pegou fogo. O motorista do caminhão boiadeiro permaneceu no local. Uma guarnição da Polícia Militar registrou a ocorrência. Uma equipe do SAMU socorreu a jovem para o Hospital Municipal de Teixeira. Segundo informações, o estado de saúde dela é grave, já que ela foi atingida pelo fogo em todos os membros inferiores. A jovem é recepcionista da UPA, lá de Teixeira de Freitas. Homem foi encontrado morto dentro de uma cisterna. Na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 8 horas, Gileane de Rebouças Almeida, de 38 anos, ele foi encontrado morto em uma cisterna de aproximadamente 28 metros de profundidade, no fundo de uma residência na Roça do Povo, na zona rural do município de Eunápolis. A polícia acredita que a causa da morte de Gileane foi intoxicação por inalação de gases venenosos, já que o corpo não apresentava sinais de que tivesse sofrido uma queda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e fez o resgate do homem que já estava morto. O óbito foi constatado pelo SAMU. Que coisa, hein? Ele entrou no poço, na cisterna, para buscar um aparelho celular que havia caído. Sudoeste da Bahia, sua viatura virtual da Gabibe é chegando no município de Brumado, onde um empresário foi sequestrado no distrito de Itaquaraí. Ele só foi liberado após pagar R$15 mil aos criminosos que se passavam por policiais civis. O coordenador da 20ª Corpim, delegado Arilano Botelho, informou que os bandidos chegaram armados no comércio da vítima, dois deles com farda da Polícia Civil. Aí o delegado disse: posteriormente, os funcionários levaram os indivíduos até a casa da vítima, onde ela estava, fizeram uma revista na casa e levaram a vítima. Para Brumado junto com seu veículo, relatou. Temendo pela própria vida, o comerciante conseguiu da metade da quantia exigida pelos bandidos, sendo então liberado. Segundo o delegado Botelho, após dar início às investigações sobre o caso, a polícia, de posse de um mandado de busca e apreensão, chegou a uma residência onde os indivíduos poderiam estar escondidos. Apesar de os mesmos não terem sido encontrados no local, a polícia possui provas cabais de que os residentes estão envolvidos no sequestro. Eles queriam extorquir a vítima. Ela sofreu ameaça de morte constantes. Mais detalhes não posso falar no momento para não atrapalhar as investigações. Já estamos no encalço dos elementos e vamos dar uma resposta imediata, acrescentou o delegado Dr. Botelho. Bom trabalho para a polícia, hein? Olha, vamos agora viajar para o município de Araci. Sua viatura virtual vai contar que a Polícia Civil prendeu preventivamente na manhã de ontem, terça-feira, um advogado da cidade do município de Valente. A prisão atendeu um pedido do juiz da comarca de Araci, Dr. José Brandão Neto, de acordo com a decisão judicial. O advogado é acusado de estelionato, falsidade ideológica, ameaças a clientes, falsificação de documentos e apropriação indébita. O Conselho Nacional de Justiça, através da corregedora, a doutora Maria Tereza de Assis Moura, a audiência de custódia deverá ser realizada pelo juiz que ordenou a prisão. Também foram apreendidos com um acusado documentos na residência e também em seu escritório. As denúncias são referentes a clientes do município de Araci. O advogado está detido na delegacia de polícia no município de Serrinha, norte da Bahia, município de Jacobina. Um homem ficou gravemente ferido em uma briga de facão. Este fato aconteceu quando os dois estavam ingerindo bebida alcoólica. no distrito de Lages do Batata, município de Jacobina, Terra do Ouro. A confusão aconteceu em uma fazenda, deixando uma pessoa gravemente ferida a golpes de facão. A guarda municipal conseguiu prender o agressor em flagrante. De acordo com informações, após uma longa cachaçada, Alexandro Pereira da Silva e Cirineu do Santo Silva acabaram se desentendendo ainda via de fato. Segundo relatos de populares, depois das agressões mútuas, Alexandro pegou um facão e investiu contra Cirineu, que foi golpeado em várias partes do corpo, ficando gravemente ferido. Após tomar conhecimento do fato, prepostos da Guarda Municipal de Jacobina, sediados no distrito de Laje do Batata, se deslocaram até a fazenda, onde encontraram a vítima caída sobre uma poça de sangue. No local, os guardas civis municipais também conseguiram localizar o autor da tentativa de homicídio, que foi preso em flagrante. Ele também estava ferido e, por isso, foi socorrido à UPA 24 horas e depois apresentado na delegacia de polícia, juntamente com a arma do crime. Com vários golpes pelo corpo, Cirineu dos Santos foi transferido para a Feira de Santana. Seu quadro de saúde é considerado muito grave. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, se assim Deus nos permitir, tá? Um abraço para você, obrigada pelas informações. Rapidamente, Marcos, vamos para as últimas notícias de hoje do programa. Vamos falar aí dessa questão do mercado, né? Existe uma porcentagem aí do mercado que acredita que a economia está indo na direção errada no país.
A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que para 98% dos agentes do mercado financeiro do Brasil, a política econômica do país está indo na direção errada. Apenas 2% dos entrevistados disseram que as propostas do governo seguem no caminho correto. Em relação à expectativa com a economia para os próximos 12 meses, 78% responderam que a tendência é de piorar. Para a opinião pública em geral, 62% esperam melhorar, que haja uma melhora no período, compara a pesquisa o que pensa o mercado financeiro. O risco de recessão do Brasil também foi questionado. Dentro do mercado, 73% dos entrevistados responderam que o país corre o risco de uma recessão econômica. Já 27% descartaram esse risco, Kátia.
Resumindo, preocupante, viu? A nossa economia não vai bem, infelizmente. Olha, uma boa notícia aqui é para os trabalhadores nascidos em março e abril, tá? Que recebem a partir de hoje o abono salarial ano base 2021, tá bom? Então, a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje já o abono salarial ano base 2021 para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril, aqueles que possuem conta corrente ou poupança na Caixa, né? Receberão aí, ou alguns já receberam, o crédito automaticamente na conta do banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio de poupança social digital. Tem também a Caixa Tem, né, gente? E os valores de pagamento para cada trabalhador varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2021, tá? E o abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo a ser pago conforme o calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, CODEFAT. Aos trabalhadores que satisfaçam, né, os requisitos, obviamente, previstos na lei. Então, tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, tá bem? Então, você que tem o aplicativo Caixa Tem, você que tem o aplicativo carteira digital, tá? Carteira de trabalho, pode verificar se você tem direito a este abono. É muito fácil, tá? Verifica aí, também pode ir no Google e verificar aí, fazendo as pesquisas, né, Marcos?
Isso.
E nós encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de março. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quinta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, Marcos. Ótima tarde a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.